Olá pessoal, bem-vindo à edição do Painel WP Abril 2026. Meu nome é Felipe Sintra, Developer Advocate na Automatic.
E eu sou o Daniel Cosman, criador do Painel WP.
Então, só explicando como é que funciona essa edição em vídeo do Painel WP. A gente vai escolher os principais links de cada edição. Então, esse mês, a gente vai cobrir as edições de 354 a 357, que são as edições que você recebeu no mês de abril, se você assina o Painel WP. Lembrando, se ainda não assina, assine, porque tem muito conteúdo legal lá.
Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. E lembrando também, igual eu estou compartilhando aqui, todo o conteúdo está aberto. Então, se você quiser ver o histórico de todas as edições do painel, desde a edição zero, está tudo disponível aqui no site. Então, para a primeira edição aqui do mês de abril, o link que eu escolhi aqui foi um post do Felipe Velzani, onde ele desenvolveu aqui um sistema que eu achei muito interessante, onde ele cria e gerencia o site dele usando arquivos Markdown no Git. Isso daqui é sincronizado no WordPress. Então aqui tem um exemplo de uma estrutura onde cada post é uma pasta e aí dentro desse post tem o arquivo texto com o conteúdo do post e as imagens estão lá. Então fica uma alternativa bem interessante se você quer ter um site que parece um site estático, onde você pode editar local, inclusive usando IA, mas tudo fica dentro do WordPress e você continua tendo a infraestrutura do WordPress. Então eu achei um projeto bem legal. Então para quem quiser testar, aqui tem o link do GitHub. Então está tudo aberto, inclusive para apoiar esse projeto dele e é o que ele usa aqui no site dele.
Nossa, eu curti muito esse projeto. Quando eu vi a primeira vez, eu mandei logo uma mensagem para o Felipe. Eu falei, cara, esse projeto está muito legal. Fiz algumas sugestões, não sei se... Eu tenho que abrir o issue, mas uma sugestão que eu fiz é tipo, ter pastas de tipo rascunho e publicado, assim, você controlar para ter um controle na parte de publicação. Mas só essa funcionalidade em si já é muito legal. Eu utilizo Markdown hoje, acho que Markdown está virando meu padrão. Assim. Eu tenho o meu repositório local, eu escrevo os posts em Markdown, e depois eu uso o MCP do WordPress para enviar os meus Markdowns para o meu blog, fazer essa publicação. E eu tenho, nessa edição eu tenho um outro link, que é o post do Caio Ferreira, ele falando do processo que ele utilizou para migrar do Elementor para o tema de blocos. E tá bem legal, né? O passo a passo, ele explicou o processo. Eu acho que é algo bem interessante também. Assim, eu sou muito político, eu fico dizendo, use Elementor se quiser, mas eu sempre advoco para as pessoas utilizarem o tema de blocos. Por quê? Hoje já tem, assim, no editor, você consegue fazer tudo no editor. Então, acho que não deixa a desejar o editor com o Elementor. Né? Não sou um mega expert aí, mas você consegue fazer muita coisa legal simplesmente com o editor de blocos e o site editor também.
Então, uma coisa que eu gostei é que ele fala bem aberto mesmo quais são as vantagens e as desvantagens. E a conclusão é a mesma conclusão de qualquer outra ferramenta. Depende do seu uso. Então, depende do seu uso, o Elementor é uma ótima solução, mas para outros usos, ele não é uma solução muito boa. Então, é um post bem legal aqui. Eu gostei bastante dele também. E aí, uma outra coisa que eu separei aqui para mostrar foi um plugin que eu gostei muito, que é esse One-Time Login, que eu achei a ideia genial. Às vezes, você precisa passar um login para alguém, mas você não quer compartilhar o teu usuário e senha, ou você não quer criar um usuário novo. Então, com esse plugin aqui, você usa o WP CLI, que é a linha de comando do WordPress, para você criar um link temporário que só funciona uma vez. Então, essa pessoa ela só vai conseguir logar uma vez. Então, tem algumas configurações aqui que você pode fazer, e dá inclusive para gerar isso usando curl, assim. Então achei isso muito legal, testei local, assim, funcionou muito bem, assim. Então essa é um
cara, esse link indicação. Quase foi na minha escolha aí. Eu ficou ficou em segundo lugar aí. Então, quando eu vi a descrição, eu falei, putz, o Daniel tá ficando muito bom em achar esse plugin, né? Tipo, cara, eu acho que deveria ter uma categoria lá no repositório do WordPress, só tipo, links do Daniel, tá ligado?
A gente estava
Então.
até conversando hoje de uma ideia de fazer um RAG, uma coisa assim, ter uma IA ajudando, é porque tem tanta indicação de plugin aqui que eu queria ver um jeito mais fácil de poder consultar, para alguém poder falar, nossa, será que no painel WP já teve uma indicação de um plugin que faz X? E aí ter uma busca mais fácil usando o IA, porque isso não vai dar para fazer com busca normal, para ver se já teve essa indicação. Eu acho que vamos trabalhar
Cara,
junto aí para fazer isso.
eu topo ter esse grupo de estudo online aí. Cara, vamos organizar um final de semana aí. Então, continuando a nossa lista de links na
Tem mais algum outro
edição.
dessa edição aqui? Que eu tenho mais um para mostrar.
Então, fala aí, fala. Porque tinha mais um que era assim. Eu acho que eu queria falar de coisa boa, que é o adiamento do lançamento do WordPress 7.0, mas a gente já tem uma nova data, né, que vai ser no dia 20, e vamos ter novidades aí. Não sei, eu acho que eu deixar para o Daniel dar esse spoiler aí, mas foi uma decisão bem tomada, e eu acho que acho que criou-se um cuidado maior, porque por ser uma versão 7.0, cria-se uma expectativa muito grande num release como esse, assim. Então, tiveram features que ainda não estavam finalizados, que era a questão da edição colaborativa, que acabou saindo, né? Então, foi um release aí bem pensado, né?
Sim.
E não sei se
E
você
até
queria falar sobre esse também ou era outro link.
era outro link, mas na última edição do mês de abril tem um post com a data final. Então eu vou esperar a gente chegar lá para falar. Mas um outro link que eu queria puxar aqui é essa fonte da verdade da Birgit aqui, que para mim esse é o lugar mais completo de você entender tudo que vai entrar no WordPress, e é gigante aqui essa lista aqui que ela adiciona. Até uma coisa bem legal que ela coloca aqui, além de uma lista de alterações que tem, ela divide em algumas categorias. Então, ela tem aqui uma lista de tags aqui. Ah, o que que são funcionalidades para usuários finais, para desenvolvedores, autores de plugins ou de temas, para grandes empresas, para admin do site. Então fica bem interessante de você pegar, ah, eu desenvolvo o tema. Então, o que que tem? Você copia essa tag aqui, busca, e aí você pode ficar vendo aqui no post as novidades relativas a isso. E ela coloca screenshot, vídeo. Então, é uma leitura grande aqui, mas é uma fonte essencial assim para você saber em detalhe mesmo tudo que vai entrar na nova versão do WordPress. Então, parabéns por esse projeto aqui, Birgit, é genial isso daqui.
Acompanhando agora, né, o time DevRel, não fico junto com o time da Birgit, mas eu vejo as conversas em paralelo. E esse tipo de conversa já existia em outros, assim, em outras versões, mas essa ela teve o cuidado de, tipo, publicar. Mas geralmente isso roda internamente com o time que vai fazer o release. Geralmente a gente só tem aquela paginazinha no na homepage quando você instala uma versão nova, e tem os anúncios em cada blog de cada time, e aí no caso tá meio que condensado, né? Todas essas informações num lugar só, então tá muito legal isso.
Sabe se eles usam isso para o guia de campo oficial ou acaba sendo algo separado?
É uma base, é como se fosse uma base, aí daí eles resumem o que é mais importante, o que eu acho que já tem até um screenshot com os quadradinhos que aparecem
Sim.
esse item daí, né? Que daí tem os pontos principais de cada versão. Então é uma fase de refinamento, né? Depois eles condensam isso tudo numa página menor. Mas tem os posts também que ainda, tem a informação detalhada. Fechamos a 354, agora na 355. Esse, eu tinha olhado minhas notas, mas acredito que esse em particular foi a edição que a gente teve um post do, acho que do Jonathan Brunson, requisitando feedback sobre o conteúdo de inteligência artificial. Eu acho que foi, para mim, eu acho que foi bem interessante, porque isso foi na semana que eu estava pedindo feedback do pessoal do Brasil, e uma das conversas quando eu mandei o e-mail, para algumas pessoas que eu queria colher feedback para trazer isso no WordCamp Ásia. E um dos feedbacks foi isso, assim. E quando eu falei com o Jonathan, na hora que eu falei com ele já mandou o link desse post para mim. Ele falou: não, a gente já tá meio cuidando disso. Eu falei: pô, ainda bem tá alinhado isso, né? Que é algo que, assim, acho que é muito importante ter esse conteúdo que você consiga reproduzir. Né? Muitas vezes a coisa hoje na inteligência artificial anda tão rápido que a gente precisa, pelo menos, ok, se eu quero fazer alguma coisa, onde é que eu começo? Né? Me dê um exemplo pronto aqui, por exemplo, WordPress hoje suporta MCP, mas como é que eu faço para criar o meu próprio plugin de MCP? E às vezes é bom ter um exemplo assim, passo a passo, né? Da coisa caminhando de A para B. E daí tem essa documentação, foi criada. Um ponto em particular, eu gostaria de ter assim, na conteúdos, né, pronto, repositório. Se alguém de um meetup em particular, de BH, quiser fazer um workshop sobre esse assunto específico, né, já tem um repositóriozinho com passo a passo, e a pessoa já segue, e esse conteúdo é replicado. Né, e isso ajuda as pessoas a saber o que está sendo feito dentro do core do WordPress referente à inteligência artificial. E você tem um outro link aí, um número um para essa edição, Daniel?
Tem um outro, mas esse aqui eu separei também. Até essa parte que eu gostei muito, tipo, em um parágrafo explique o que que tem em IA no WordPress. E aí tem essas outras ideias aqui. Até, você já sabe se isso daqui está online? Porque eu acho que já passou
Ainda
aqui faz um tempo o prazo de
o
revisão.
deadline. Não, ainda. Ainda não tá. Posso até chamar o Jonathan novamente, mas ele fica na África do Sul, então agora já tá tarde para ele já.
Até
Mandou
seria
a
algo
mensagem
legal a
agora.
gente pensar em ter algo assim em português também, para a comunidade
Sim.
traduzir essa versão final. Mas o outro link que eu escolhi, ele tem um pouquinho a ver com isso, que é o post aqui do James LePage, que ele fez um super compilado aqui de tudo que está sendo feito com IA com o WordPress. Então eu achei legal que ele colocou aqui, é um post com muitos links aqui do que tem. Então, por exemplo, o WordPress 7.0, ele vai vir com conectores oficiais para OpenAI, o Claude e o Gemini, mas tem vários outros conectores criados pela comunidade aqui. Então, por exemplo, um que eu uso aqui é o Open Router. Foi criado pelo Jonathan aqui também. Então é um plugin, então dá para baixar, eu já estou usando ele. Então tem vários outros aqui para usar, o Grok, o Mistral, o Llama. E aí ele foi colocando, quais são os plugins que estão usando a API de habilidades. Até não sei se é essa a tradução, não sei se você sabe, Felipe.
Nossa, tem que mandar um salve pro Marcos Andrei. O Marco Andrei, ele levantou essa bola sobre Abilities API e Agent Skills, né? E acho que Abilities ficou habilidades e... Ah, no glossário, boa. Quando a gente tem essa dúvida, vamos no glossário daqui brasileiro, que lá tem as informações. E daí... Teve uma sugestão para usar nomes diferentes para não confundir entre Abilities API e Agent Skills.
Esse tá aqui.
Então, Ability e Skill, não sei se.
Habilidade. Aqui tá habilidade e skill. Skill não tem ainda.
Ainda não foi incluído, mas
É.
houve essa discussão e enfim, vamos chamar habilidade. Qualquer coisa a
Sim.
gente faz uma errata.
Aí até chamando aqui rapidinho, eu não sei se todo mundo conhece essa página daqui. É a página oficial do time de tradução, onde tem as palavras em inglês e como a gente está traduzindo. Então, até essa página aqui, ela está no meu favorito, e aí toda vez que eu vou escrever o painel, e aí eu vou traduzir algum termo que eu não lembro, eu uso essa página aqui para me ajudar a descobrir qual que é o termo que é usado em português para isso. Então, é uma referência bem legal de ter. E aí ele listou aqui todos os plugins que já têm as habilidades com destaques para algum deles aqui. E essa lista até já aumentou desde a última vez que eu acessei, porque ele disse que ele ia ficar atualizando isso. E aí ele fala também quem já está criando coisa com o MCP. Aí ele listou aqui esses repositórios e outras coisas, quem que já está usando. É como que está o plugin de IA, de Agent Skills e outras coisas aqui. Então, é bem interessante, tipo, tem muita coisa aqui. Então, se você quiser saber o que que está acontecendo em IA no WordPress, eu acredito que esse post é a melhor referência, porque tem muitos projetos aqui. Eu descobri muita coisa interessante aqui nesse post.
Ah, e você falou de Agent Skills, até uma coisa que aconteceu. Estava no WordCamp Málaga e eu encontrei o time de plugins lá. A gente tinha na última call, no último painel WP mensal, a gente tinha falado sobre o time de plugins está recebendo milhões, tipo, sabe, 500 novos plugins para revisão cada semana. E assim, a gente fala de 500, parece que é 500 linhas de código, não, né? Cada plugin, você coloca aí pelo menos 1.000 linhas de código por cada plugin para o pessoal revisar. É trampo. Foi incluído, não está listado aí, mas a gente revisou um skill para fazer a revisão de plugins. Então, tem listado todas as melhores práticas que eles recomendam, as recomendações do time de revisão de plugin. Tá dentro dessa skill. Então, até se você quiser publicar algum plugin, eu recomendo usar essa skill para revisar o seu plugin. Que aí você vai já ter um pré-feedback, né, sobre a. Então, tem na parte de skills, é o Plugin Directory Guide. É esse daí. Então, nele tem a descrição, né, como proceder nessa parte de revisão de plugins. E como aí tem a listagem dos guidelines, o checklist. Isso aí ajuda o seu agente a revisar o seu plugin antes de publicar. Então vale a pena dar uma olhada aí nessa skill.
Massa, eu vou usar ela. E já, spoiler aqui, para o mês que vem, o Felipe escreveu um post sobre isso. Não sobre essa skill específica, mas sobre essa conversa que ele teve, que vai
Sim,
sair
sim.
também no painel.
Tem mais algum link de destaque nessa edição, Daniel?
Para mim foi esse mesmo. E você?
Boa, boa. E então, não sei se quer pular para a próxima edição, a 356.
Meu primeiro, na verdade, não foi um link, foi vários links aqui das gravações, das palestras do WordCamp Ásia. E uma coisa que eu fiquei muito surpreso foi a velocidade com que os vídeos subiram. Eu acho que tua palestra foi num dia, Felipe, no outro dia já estava online o
Já
vídeo
estava lá, já estava lá.
e eu já estava assistindo. Então tem muita coisa legal aqui, tem muita palestra. E aí no painel WP aqui, eu selecionei seis palestras aqui que eu assisti. Então provavelmente tem muito mais interessantes aqui que eu não assisti. E eu tentei falar um pouquinho do assunto. Então uma foi a da Mary aqui dando um geral. É quase que um state of the world, assim, do que está acontecendo no WordPress. E aí teve uma palestra também do James LePage, onde ele cita aquele post lá que eu mostrei com o que está acontecendo com o IA.
É, eu ia
Mas do.
mencionar isso, que quando você falou do post, eu falei, putz, vamos falar da palestra dele. Então, essa palestra, muita coisa, se você quiser ter meio que uma ideia em vídeo daquele post, acho que muita coisa está dentro dessa palestra do James.
Sim, aí tem a palestra do Felipe aqui, que eu coloquei um link. E duas outras aqui que me chamaram bastante atenção foi uma da Miriam, ela comentando por que ela acha que os MCPs são os novos hooks do WordPress. E eu concordo muito com isso, assim, que eu acho que dá para fazer muita coisa, até pensando em, mais em futuro, sei lá, não dá para saber se MCP vai realmente vingar como o protocolo oficial, mesmo sendo um protocolo aberto, mas eu acho que as habilidades do WordPress são os novos hooks, porque as habilidades elas podem ser utilizadas tanto por MCP quanto por outros plugins também. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante. Quem cria plugin e não explorou isso ainda, eu recomendo muito. E essa outra também do Fumik aqui me chamou muita atenção de como ele mantém os plugins. E uma coisa muito legal que ele mostrou que eu quero experimentar é, ele passou um plugin, eu acho que o plugin que ele usou de exemplo foi o plugin do Sitekit do Google, e falou, olha, a gente estude aqui as melhores práticas que esse plugin faz e implemente elas no meu. Então, achei bem legal esse exemplo dele aqui. Então, tem muito mais coisa além do que essas seis, mas eu recomendo bastante assistir essas palestras aqui.
Cara, eu acho que um do destaque não está aí. A palestra foi legal, mas a personalidade, para mim, assim, um cara que fiquei super impressionado é o criador do Contact Form Set. É um japinha, mas ele, cara, é uma figura, velho. É uma figura. Ele, cara, é muito divertido. A cidade é de Fukuoka. E assim, ele fala com todo mundo. Todo mundo pede para tirar foto com ele, porque Contact Form 7 é um plugin, tipo, é um dos maiores plugins dentro do ecossistema do WordPress. E, cara, é uma figuraça mesmo, assim. Outra pessoa também que foi muito bom encontrar lá, o Lucas Carbs, que é do time de plugin também. A gente teve uma conversa muito boa. E eu encontrei a primeira vez o Western. O Western foi a primeira vez que pessoalmente eu conversei com ele. E foi bem legal estar, assim, trocando ideia. O WordCamp é sempre uma oportunidade. Os flagships é sempre uma oportunidade muito boa de encontrar essa galera. E só um lance da um backstage do... O Matt tava em Mumbai e ele não conseguiu, ele ficou muito doente. Tipo, ele ficou respondendo online e a Mary, de última hora, junto com o Sergey e outro contribuidor, ela três contribuidores, né, assumiram o cargo de fechar o evento, assim. E achei bem legal isso, porque a galera foi de última hora, mas mesmo assim, de última hora... Galera representou, respondeu pergunta e teve meio essa como se fosse uma visão multilateral, assim, do WordPress, do ecossistema do WordPress. Não foi simplesmente focado, né, na opinião do Matt, assim. Muitas vezes a gente fica muito esperando o Matt, o que é que o Matt acha disso, né? E nesse final teve essa contribuição aí da comunidade. Quem não sabe, Sergey, cara, é um dos caras que tem mais contribuição no core do WordPress, assim. Quase todos os pull requests do core, ele tá lá, interagindo. Então, eu brinco com ele, eu digo, o cara é uma máquina. E daí, nessa edição...
Uma outra coisa.
Fala.
Eu vi que teve um anúncio, mas eu não consegui achar um link oficial disso, que o criador do Contact Form 7 disse que ele vai parar o desenvolvimento, mas ele vai continuar a fazer atualizações de segurança. Você tem mais informações disso?
Ele vai criar um novo produto, e esse novo produto ele vai ficar entre não só o WordPress, mas formulários como, assim, em geral. E o Contact Form 7, ele falou que é um projeto que, assim, não tem mais como, assim, para ele, não tem mais como evoluir, e ele só vai fazer atualização de segurança agora. Acredito que um dos slides deles tinha um post de anúncio, mas não sei se era no site do Contact Form 7, era possivelmente na empresa dele. Vou dar uma pesquisada para saber disso. E daí, assim, para esse mês, eu escolhi, assim, um link meio polêmico, assim, mas foi esse dos 30 plugins. Tipo, eu escolhi mais que eu vi muita desinformação sobre isso, assim. Aí, às vezes tem muito clickbait, vi altos posts, assim. Teve alguns que eu respondi, mas muitas vezes a galera só querendo atenção. Fala, milhões de sites foram afetados por um backdoor introduzido. Então, para quem não soube dessa história, alguém comprou uma empresa de plugins, que tinham 30 plugins, eu acho, né? 30 plus, e daí comprou, adicionou esse backdoor, deixou lá ele dormindo por 8 meses, e em uma das atualizações ele ativou esse backdoor e ele afetou aí os sites que tinham atualizado e que tinham recebido essa versão com esse backdoor. Eu acho que, assim, infelizmente não é algo que não é uma falha do WordPress, mas uma falha de design de como a plataforma funciona, mas também vai em cima de um princípio da plataforma, que é a liberdade. Você pode fazer o que quiser. Assim, você pode fazer qualquer tipo de plugin. E, então, isso pode ser um benefício e um risco também, né? E eu acho que é um risco que a gente assume. Muitas outras plataformas falam, a gente tem uma segurança X, mas é muito restrito. E você que é um criador de plugin, você não vai ter tanta flexibilidade de fazer o que quiser. Você vai estar em cima de restrições muito maiores. E eu acho que, assim, eu acho que algo que a gente deve repensar nessa parte de transição. A empresa está vendendo um plugin e, assim, era uma responsabilidade da empresa comunicar, dizer, olha, esse plugin aqui, a gente vai deixar a gente vai parar de dar manutenção nesses arquivos e a gente está passando para essa empresa X. E possivelmente isso não foi comunicado para os clientes desses plugins. Então fica também de aviso aí, né? Sempre quando olhar um plugin, ver como é que essa empresa se comporta, ver como é a comunicação dela, se você tem suporte, né? E como é o suporte é feito por essa empresa, né? E quão transparente eles são. Espero que no futuro aí a gente tenha algum tipo de regra para fazer esse tipo de transição entre empresas, né? Ter algum tipo de validação, né? Pode ser uma regra a mais de segurança que a gente tem. Mas o que aconteceu é que desses sites que foram, acho que 10 mil ou 20 mil tinha sido atualizado, estava com essa falha de segurança, e 20 mil sites foram afetados. Parece muito, mas é quando a gente fala no ecossistema de 500 milhões de sites, a gente está falando, assim, a mídia adora, né, tipo, falar, mas a gente está falando de 0,05% do ecossistema é afetado. Enquanto, sei lá, outras plataformas recentemente tiveram, assim, um estrago bem maior. E a gente não tem esse tipo de barulho em outras plataformas, que são privadas, são pagas, né? As pessoas pagam para utilizar e tem essas, e acontece essa falha de segurança. Eu achei que foi algo inesperado, acho que eu nunca tinha visto algo desse tipo. O cara colocou do dinheiro dele, assim, uma grana para comprar uma base de plugin para atacar a galera. Não sei se ele teve lucro com essa ação. Mas é algo para a gente ter como atenção também. Na hora de fazer curadoria de plugin, a gente vê como frequente elas atualizam, se a pessoa é engajada ou não naquele serviço em particular. Então esse foi o link. Assim. Eu só trouxe porque eu vi os posts. Toda vez que eu vi um post assim, eu falava, putz, vou responder isso sim ou não. Mas
eu quase escolhi esse link aqui. Uhum. E aí uma coisa que é importante lembrar, que esse mesmo tipo de ataque já aconteceu em outras plataformas, até plataformas de código, tipo NPM, de pacote, de projeto open source. Isso. Exatamente a mesma coisa. Ou às vezes até alguém que contribui ganhou a confiança e aí depois essa pessoa, ela colocou uma brecha de segurança intencional dentro do plugin. Então, infelizmente, isso é algo que acontece em projetos onde tem colaboradores ou até com um colaborador só, uma pessoa só. Essa pessoa, ela ganha confiança e depois ela quebra essa confiança. Então, é igual você falou, esse não é um problema específico do WordPress, de como o WordPress funciona. Isso acontece com software fechado, com outras coisas, mas acaba ganhando bastante notícia esse tipo de problema.
É o bait.
É. Então, mais algum link aqui, Felipe, dessa edição?
Nesse link em particular, acho que foi o... o mês que eu tirei para ficar respondendo, tipo, interagindo com a galera. Tive outro vídeo da IA versus WordPress, eu acho que é uma discussão que, para mim, assim, às vezes eu canso, mas não acho que essas coisas vão substituir uma outra. Assim, acho que a IA, a gente viu quanto de coisa de IA a gente tem, né? Quanto de coisa de inteligência artificial a gente tem no core do WordPress. Eu acho que essas coisas vieram para agregar e crescer juntas, né? A inteligência artificial dentro do WordPress vai ser uma coisa, e a inteligência artificial construindo para o WordPress também vai ser algo que a gente vai ter benefício disso. Mas, assim, muitas vezes comparando o que a galera cria, o que a galera faz, dependendo do nível, muitas vezes até o nível de projeto que a galera faz também, assim. Aí, nesse caso, se você está num nível muito abaixo, ou se você usa o WordPress para fazer algo muito simples, realmente a IA vai substituir, né? Se você quer só uma landing page para adicionar o um formulário de e-mail, e particularmente você não necessita de um WordPress para fazer isso. Você pode simplesmente fazer isso em HTML. Então, ninguém está matando ninguém. É só escolher o melhor caso para o tipo de solução. E foi um vídeo interessante, que eu só analisei o caso e o ponto. Sempre eu tento olhar o ponto da pessoa, né? Por como ela chegou naquela conclusão. E vendo o projeto que foi substituído, eu falei, cara, assim, pelo score do site que foi feito, eu falei, cara, isso não é um problema do WordPress, foi um problema da implementação. E se você continuar com esse tipo de implementação com IA, você vai sofrer do mesmo problema. É algo que a gente também precisa ficar atento. Ah, enfim, mas esse mês foi um mês de reflexões, assim, grandes. E até eu estava falando com alguém esse final de semana que acho que do ponto que a gente chegou no WordPress, chegou num hype tão grande que as pessoas sabiam o WordPress e não sabiam PHP e nem HTML. Eu acho que a gente está entrando no hype da IA que abstrai muito mais esse nível, né? As pessoas não entendem nem como vai gerenciar ou o que tem por trás, ou simplesmente quer ver algo pronto, né? E o pós é o que depois vai contar, né?
E um ponto aqui que você trouxe que eu achei bem interessante foi se um site ele tem uma imagem de 5 ou 10 megas na capa, isso não é um problema do WordPress, é um problema de quem editou o conteúdo e subiu. Até um site estático ele teria o mesmo problema aqui. E até que o WordPress ele faz coisas para ele automaticamente já carregar uma imagem otimizada. Então, se você está usando o editor de blocos, ele nunca por padrão vai carregar a imagem em tamanho inteira. Ele carrega a imagem num tamanho grande que já é otimizada. Então, o usuário ele tem que intencionalmente pedir para carregar a imagem grande. Mas eu acho que aqui, no caso, o site estava usando um page builder onde não tinha essa correção automática. Mas aqui, realmente, não é um problema da plataforma em si. É de como a página ela foi criada e para uma IA é bem fácil ver que tem esse problema, inclusive no WordPress. Aí seria só editar o conteúdo e resolver. Então achei uma referência bem interessante para mostrar esse tipo de confusão, que aí acaba não sendo um problema da plataforma, porque qualquer outra plataforma iria ter o mesmo problema com essa imagem grande.
E eu acho que a vantagem da IA é que ela, em parte, assim, se você está nesse nível de chegar e prejudicar tanto o site, a IA vai ter um entendimento, ok, eu acho que a gente deve fazer algo melhor aqui e meio que resolve. Aí a IA vai ajudar isso, né? Mas tem coisa vindo aí que a gente está testando, eu acho que soluções novas vão aparecer e a gente vai ter casos tipo, usar a IA para resolver esse problema, vamos dizer, no Elementor, alguém subir alguma coisa e a IA vai dizer, putz, ó, como melhorar isso aqui? Ou senão, eu vou otimizar aqui para você. Então, se a gente chegar nesse nível, então resolvido assim, parte do problema, né?
Até na edição do mês que vem vai ter um item exatamente sobre isso, como que tem uma IA que está analisando a velocidade do site.
Boa, boa. Então, próxima edição.
A 357 aqui, o link que eu escolhi, até comentando aqui antes, Uma das coisas que foi divulgada aqui foi que o lançamento do WordPress vai ser agora no dia 20 de maio. Então, eu não sei exatamente quando esse episódio ele vai sair, mas pro dia que a gente está gravando aqui, falta um pouquinho mais de uma semana para ele sair. E aí, o link que eu escolhi aqui foi o novo visual e melhorias do WordPress Security Checklist, que é um projeto do Rafael Funchal aqui, que ele já mantém, não sei há quantos anos aqui, há muitos anos,
Ah,
desde que eu lembro existe esse
esse é
projeto.
das antigas, esse é das antigas. E eu acho que eu lembro da história, ele montou esse checklist para fazer uma apresentação, uma palestra em algum WordCamp, e daí disponibilizou um repositório no GitHub com esse checklist. Então é para você ajudar a dizer, ah, antes de você publicar o seu site, o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa ter de atenção para melhorar a segurança do seu site. E daí você vai, né, olhando esses itens e vai marcando lá o checklist.
Até mostrando aqui, essa é a
E
página aqui. No post ele mostrou tudo que ele alterou, mas basicamente você tem essa checklist onde você vai marcando, ah, no arquivo wp-config tem essas quatro coisas, ah, fiz isso aqui, e ele vai marcando uma porcentagem geral, ele vai riscando aqui. Então achei muito legal isso. Então você pode facilmente ir marcando aqui todas as coisas que você fez e saber qual é o teu progresso em geral. Só lembrando que isso daqui não é algo que você faz uma vez e está pronto. Tem, inclusive, plugins aqui. Ah, vê se você está usando um plugin que você confia ou não. Vê se você realmente está usando o plugin, atualizando. É algo aqui que você sempre precisa estar tá fazendo. Então, é legal sempre estar tá revisitando isso daqui. Então, o que aconteceu lá de alguém até comprar o plugin mudou a fonte, o autor do plugin. Então é uma empresa nova. Então, se você não conhece essa empresa nova, ela automaticamente não é uma empresa confiável. Ela vai ter que ganhar essa confiança.
Sim,
Então, é uma lista muito legal aqui e vale a pena. Eu sempre estou mandando essa lista para quem me pergunta como deixar o WordPress mais seguro.
e outro ponto também, acho que é hospedagem, é o que sempre pega, assim. Nos WhatsApps, no, nos grupos do WordPress, vez ou outra eu vejo alguém falando: ai, minha hospedagem foi hackeada e meu site foi junto. Então é algo que você precisa também ter bastante cuidado nessa questão de hospedagem também. Então, às vezes o
Porque
pessoal tem. Oi?
não importa o quão seguro o WordPress é, se a hospedagem foi invadida, aí não tem o que fazer.
Imagina, você tem um portão gigante lá, um muro gigante, mas aí atrás do terreno
Uma porta
tem um
aberta.
buraquinho lá que qualquer pessoa pode entrar. Já era. Já fechou, já acabou com todo o trabalho que foi feito na frente aí. Esse é um projeto bem legal. Estava entre os meus o dia do lançamento também, dia 20. Agora a gente tem essa versão, né, que vai vir dia 20. Não vamos ter a edição colaborativa, né, isso é um ponto, foi retirado, mas a gente continua com as melhorias no admin, várias coisas referentes a desenvolvimento, para temas, para o editor do Gutenberg. E também a gente tem a agenda do WordCamp Europe, que saiu. Eu vou estar lá. O Daniel vai estar lá. Então, não sei, vamos tentar fazer um painel WP in person.
Acho que podia ser legal, hein? Eu topo.
Eu tenho os microfones da DJI, eu vou levar o microfone. Qualquer coisa, a gente pega, rouba uma mesa lá no WordCamp Europa e a gente grava de lá. A gente faz a nossa lista presencial e se der, sei lá, a gente chama convidados. Faz uma bagunça lá com os brasileiros.
Massa.
E nesse evento eu vou estar falando sobre as novidades do WordPress Playground. Estou montando, assim, já montei os slides, mas estou preparando o conteúdo. A ideia basicamente é mostrar as coisas que a gente já fez. E assim, toda vez eu fico impressionado, tem muita coisa que dá para fazer com o WordPress Playground que a galera não conhece. Até o time de revisão de plugin do Core, Eu mostrei para eles o preview de pull request, que é um Git Action. E eles não sabiam. Eu falei, cara, o plugin de IA já usa, vocês podiam colocar no PCP aí, daí ia facilitar. E daí eles compraram a ideia e vão implementar isso. Essa apresentação vai ser mais um overview, né? Coisas que dá para fazer. Tem algumas coisas novas. O Daniel tinha falado anteriormente sobre MCP, tem um protocolo novo que é o WebMCP, que o Google e Microsoft estão tentando implementar junto à W3C, que é um MCP mais focado para UI, para a interface das aplicações. Porque o MCP ele é muito bom para back-end, mas quando chega na parte visual, a gente não tem um protocolo para especificar a interface para um agente. Tem essa nova implementação aí que até o André Bandarra, ele é brasileiro. Ele é do time do Chrome. E ele é brasileiro, eu falo bastante com ele também. Ele é uma das pessoas responsáveis sobre esse novo protocolo. E a ideia é que vai ter duas implementações. Uma, você coloca uma tagzinha nos seus campos, vamos dizer, você tem um formulário. Aí a declarativa, você coloca no HTML, você só diz, ó, esse formulário aqui é o formulário de login, ou é o formulário de contato. E aí o agente vai entender que aquele formulário é, não vai ficar precisando tirar screenshot, ou não vai ficar precisando fazer query no HTML para saber o que tem que fazer naquela página. E a forma imperativa é via JavaScript. Então, no WordPress Playground, a gente implementou a imperativa, que tem umas APIs novas no JavaScript que você consegue alterar a versão do WordPress, a versão do PHP. Então, dá para fazer bastante coisa, como se diz, programática. Então, é tanto bom para programadores quanto para agentes também. Isso vai ser uma das coisas que a gente vai falar lá no WordCamp Europa. E daí encontrar a galera. Aí eu vou possivelmente passar metade do evento apresentando o Daniel para toda a gangue daqui da Europa. Né?
Vai ser meu
Eu sempre
primeiro
gosto
WordCamp
de
Europa.
conectar.
Estou bem animado para o evento. Nunca fui.
Não, teve um ano que veio a Anissa e o Alisson aqui, putz, eu saí andando com eles, assim, apresentando todo mundo, assim. Eu falei, ah, não, essa aqui é a galera de Dublin, essa galera da Espanha, essa galera. E a galera também adora, eu falo do Brasil, assim, todo mundo fica curioso, assim. Se fosse mais perto, a galera ia mais pro Brasil. O problema é que é longe.
A gente está torcendo
Então,
para
a.
o WordCamp Brasil acontecer esse ano de novo, que aí para
Sim.
ser uma desculpa para o pessoal conseguir vir para cá.
Sim. Teve, assim, no último meetup teve um anúncio extraoficial. Tem proposta de data e local, mas ainda não tá 100% fechado, não. Estamos no trâmite aí. Então acho que é isso, né? 357, a última edição desse mês de abril. Próxima edição, talvez, né? Vamos ver se a gente vai conseguir gravar no meio da bagunça lá. Voltar no. Você chega quando lá na Cracóvia?
Eu vou chegar na segunda-feira.
Segunda-feira, ah, boa. Pronto.
É, então.
Chego um dia antes do Contributor Day. Então, de
É,
manhã.
então tem um tempinho, já vou deixar um pouquinho o painel já pré-agendado,
Boa.
para aquela semana lá pronto, mas talvez dê para a gente fazer mesmo.
Vamos organizar isso. Acho que tem uma sala, todo WordCamp Europa, eles têm uma sala de imprensa. Eu vou procurar saber se tem alguma sala de imprensa, que daí qualquer coisa a gente usa. Vou dizer, não, somos imprensa.
Legal.
E é isso, bem. Então, agora, para a gente finalizar, né, Daniel, como é que a gente acha o painel WP? Como é que a gente assina, né, as
Então, para
edições
acessar,
aí?
é só painelwp tudo junto.com.br. Então, lembrando, é uma newsletter gratuita, sai toda sexta-feira. E aí, se vocês quiserem abrir a última edição, tem um link rápido para isso, mas tem todo o arquivo aqui com todas as edições que foram enviadas, e tem um link pro podcast. Então, esse vídeo aqui, para quem está assistindo, ele tem uma versão só em áudio, e para quem está escutando, ele tem uma versão em vídeo também, onde a gente compartilha a tela aqui mostrando o que a gente está falando. E se você achar algum link interessante e quiser mandar para mim, é só preencher o formulário aqui, e aí eu vou receber esse link. vou dar uma analisada nele e aí eu vejo se eu coloco na próxima edição do painel.
Boa, boa. E tem vídeo para sair. Depois, toda vez eu tenho aquele painel WP fake lá que eu criei. Toda vez eu revisito ele como exemplo. E foi até engraçado, eu tava fazendo demonstração lá em Mumbai. Acho que não sei se eu mandei a foto. Aí eu tava mostrando o painel WP pra galera lá em Mumbai. Eu falei, pô, vou mandar essa foto aqui pro Daniel. Tô falando do painel WP até pros indianos aqui, velho. Mas é isso, cara. É isso que eu super recomendo, né? Acompanhar assim, tem nas redes sociais também, o painel WP, no Instagram, sempre
Isso.
tem alguma edição, algo em destaque, o Daniel solta lá também. E eu recomendo, se criem conteúdo, né? Criem conteúdo. A gente precisa de mais conteúdo criado por humanos. Nessa fase aí de IA, precisamos de escutar a opinião de pessoas. Então, né, escreva e mande o link aí pro painel WP para a gente tá lendo aqui no, na edição em vídeo e em áudio no podcast.
Bom, muito obrigado aí. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, para a gente saber o que que a gente pode melhorar da para a próxima edição. E é isso, a gente se vê
E
mês
é
que vem
isso.
de novo.
Até o mês que vem. Falou, gente.
Obrigado, até
Abraço.
mais. Tchau, tchau.
Tchau.